Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O Brasil tem fome. Estudo realizado em parceria com pesquisadores da UFMG, da Universidade de Brasília e da Alemanha aponta que 59,4% dos domicílios brasileiros relataram estar vivendo algum nível de insegurança alimentar na pandemia, ou seja, mais da metade da população. Eu sou Carlos Carmigliatti para conversar sobre esse retrato da fome no país. Recebo aqui no nosso podcast a professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Elaine Leandro Machado, que é pesquisadora do OSUB, Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Mais de 25 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar na pandemia. Agora a gente tem a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Podemos dizer então que ela não está sendo cumprida?
Oi, Carla. Sim, nós temos que considerar que o direito à alimentação, ele é um direito humano, né? Está na Carta de Direitos Humanos, né? E é importante a gente lembrar que em 2010 a alimentação ela foi considerada um direito social previsto, inserido no artigo 6º da Constituição. Então, o acesso a uma alimentação saudável, né, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, ela é um direito humano e um direito social assegurado na nossa Constituição. Então, nós temos que lembrar dessa questão do cumprimento, inclusive, da nossa Constituição. Está lá garantido no artigo 6º.
Mas, pelo que as pesquisas mostram, não é isso que vem acontecendo, né? E esse estudo que citei na abertura do programa mostra que 31,7% dos entrevistados relatou estado de insegurança alimentar, 12,7% de insegurança moderada e 15% de insegurança grave. Professor, o que podemos entender por insegurança alimentar e esses diferentes níveis?
Então, Carla, a segurança é isso, é o acesso, né, a quantidade e a disponibilidade de alimentação de qualidade adequada, e o contrário seria a insegurança alimentar. E a segurança alimentar ela pode ser mensurada por escalas. A gente tem uma específica que é da BIA, por exemplo, né, que mensura em 3 níveis, que é o nível leve, que é quando as pessoas daquele domicílio já têm uma preocupação com a falta do alimento, certo? Então, uma preocupação com a falta do alimento no futuro, e uma mudança na qualidade. Então, isso aqui é importante a gente mensurar também, porque a insegurança alimentar ela não é só a falta. Na insegurança leve, a gente tem uma substituição de alimentos ricos em nutrientes, em proteínas e vitaminas, por alimentos mais baratos, muitas vezes, que são aqueles alimentos ricos em farinhas, açúcares, por exemplo. Então, a família, na tentativa de compensar o preço dos alimentos, começa a consumir mais massas, por exemplo. Certo? E isso altera, modifica a qualidade do alimento. Então, essa é a segurança alimentar neve, quando a pessoa já pensa na falta do alimento no futuro ou começa a trocar alimentos em relação à qualidade, com menos qualidade nutricional, por exemplo. E aí a gente passa por... Porque, assim, a família não vai passar de um estágio de segurança alimentar para uma fome grave em dias, né? Então, ela começa. Então, esse é o reflexo. Então, se alguém perde um emprego, ele já começa a ficar preocupado com o acesso ao alimento. Ele já restringe alguns alimentos, que é a insegurança leve. A moderada, então, por exemplo, aí já vai começar a faltar algumas refeições do dia. E aí, por exemplo, os adultos, eles começam a diminuir as suas refeições ou pensar em outras estratégias de substituição, até chegar na insegurança grave, que é aquela, então, que já há uma restrição alimentar importante ou a falta de refeição, ou com famílias podemos ficar até o dia todo sem uma das refeições. E aí ela afeta todos os membros da família, não só os adultos, mas também as crianças.
E professora, quais são as consequências da insegurança alimentar para o organismo?
A gente pode pensar na alimentação como combustível para o nosso corpo, né? Então é a alimentação que vai fornecer nutrientes, ferro, vitamina A, B, proteínas. E essa alimentação ela é necessária para o bom funcionamento do corpo. Então, se a gente não estiver se alimentando adequadamente, a gente perde, vai perder em energia, né? Então, a gente não vai ter um funcionamento ideal, adequado, nem de atenção, de memória, né? Então, esses são os primeiros sinais. Então, já uma perda da questão da afetando a questão cognitiva importante, e depois física, né? Perda da gordura corpórea, porque o corpo é inteligente. Se ele observa que a gente está em estágio de privação, ele vai reter, vai tirar a energia de onde tem. Então, as pessoas começam, né, a ter um emagrecimento, e isso é muito triste, sabe, Carla? Porque a gente pode voltar a ter imagens que a gente não, no Brasil, né? Que a gente não tinha antes dos anos 2000. Né, que é a pessoa magra, né, os ossos começando a aparecer, a pele seca, queda de cabelos, né? Então isso afeta diretamente a saúde daquela população e uma questão super importante, ainda mais em relação à Covid. Essa desnutrição, a anemia, ela afeta diretamente o nosso sistema imunológico. Sistema imunológico em baixa, o que que acontece? A gente vai ter uma maior possibilidade de infecção por outras doenças, né? Principalmente as doenças provocadas por vírus, bactérias, e aí a nossa exposição ao SARS-CoV, por exemplo. A gente observa que é importante você estar com o sistema imunológico bem, funcionando bem, para que você não tenha casos graves da doença. Então, de certa forma, é um círculo vicioso. Você está em estágio de pobreza, você não se alimenta, né? Você tem um sistema imunológico mais baixo, você pode ter outras doenças em estágio muito mais grave por causa do seu estado de desnutrição, por exemplo, né? Então, a alimentação, ela interfere tudo. E aí a gente pode pensar até na nossa capacidade de trabalho.
Agora, professor, esse cenário de fome no país, ele não vem de hoje, né? Mas parece que agora a situação é muito pior com a pandemia.
Na realidade, Carla, a pandemia ela veio num caldeirão já de uma grande crise política e econômica, né? E a gente pode dizer que ela começa desde 2015, então a gente teve uma crise política importante nos anos de 2014, 2015. Isso refletiu diretamente nos nossos indicadores de emprego, né? Então a gente tem uma grande queda, uma primeira grande queda no emprego, né? Então um aumento do desemprego no ano de 2015. Isso começa a piorar nos anos de 2016, né, e 2017, principalmente depois da entrada, do governo Temer. Então, né, a gente vai relembrar aí que o governo Temer, ele traz políticas de austeridades com cortes importantes, cortes orçamentários importantes nas políticas de saúde, no Bolsa Família, por exemplo, né? No Sistema Único de Saúde, a gente tem a PEC 95, que é a PEC do teto dos gastos, né, que congela o orçamento da educação, da saúde, da assistência social, e isso vai impactar diretamente as classes mais vulneráveis, né? Então, são as classes mais vulneráveis que precisam muito desses programas de complementação de renda, por exemplo, para que eles saiam da linha da pobreza, certo? Então, aí a gente já observa um reflexo disso, da questão da inflação, do desemprego, dos cortes das políticas sociais. Em 2017, 2018, a POF, que é a Pesquisa do Orçamento Familiares, ela já traz uma queda de segurança alimentar, certo? Então, ela tem uma quebra já de 2013 a 2014, que a gente tinha um aumento da segurança alimentar, que é o contrário da insegurança, né? Então, a segurança alimentar é o quê? É o acesso ao alimento, né, em quantidade e qualidade. Então, se em 2000 e, por exemplo, deixa eu falar rapidinho, porque é importante a gente mostrar os dados. Se em 2004 a gente tinha 65% da nossa população com segurança alimentar, foi para 70% em 2009, 77% em 2013, e aí a gente tem a pesquisa da POF em 2017 e 2018 mostrando 63%. Então, em 2018, a gente já tem uma queda importante na segurança alimentar da nossa população brasileira, que inclusive é menor do que a avaliada lá em 2004. E aí, juntamente com a crise econômica, política, né, com a, de certa forma, o sucateamento das nossas estruturas sociais, órgãos de representatividade, então, a entrada, por exemplo, logo uma das primeiras ações do governo Bolsonaro foi a exclusão do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um órgão representativo junto à presidência, que fica muito responsável por essa interferência nos programas, né, que garantam a segurança alimentar. Então, veja, crise econômica, política, né, o sucateamento, digamos assim, das políticas sociais e de saúde, e vem a pandemia. no ano de 2020. Então, o vírus encontra um caldeirão já de crise nos nossos sistemas, tanto sociais, políticos e econômicos.
Esse estudo, com participação de pesquisadores da UFMG, descobriu que uma das situações mais graves de segurança alimentar é justamente em lares com crianças de até 4 anos. Quais são os impactos dessa insegurança alimentar para as crianças?
Carla, vou citar já logo desde a gestante. Por que a nutrição de uma gestante, ela é muito, muito importante, né? Então, a gente sabe que uma alimentação de qualidade é importante para a gestante, para a formação do bebê, para os sistemas, órgãos, né? Então, uma desnutrição, né, grave em gestante, a gente pode ter um risco muito grande de má formação de órgãos do bebê. E, além disso, o bebê pode já nascer desnutrido, certo? Então, bebê nasceu desnutrido, ele vai nascer com baixo peso, certo? Baixo peso é abaixo de 2.500 gramas, por exemplo, certo? O bebê nasceu de baixo peso, ele tem um risco imenso de mortalidade no primeiro ano de vida, que é a mortalidade infantil, certo? As principais causas da mortalidade infantil é o baixo peso, certo? Desnutrição, e as doenças diarreicas, que estão relacionadas a saneamento, água tratada, por exemplo. Então, são causas muito ligadas ao desenvolvimento socioeconômico, ok? Então, a mãe é desnutrida, o bebê pode nascer desnutrido, baixo peso, ele tem um risco muito grande de mortalidade no primeiro ano de vida, ok? A exposição à fome, ela pode ser periódica, ocasional. Então, igual está acontecendo nos 3 meses agora do ano de 2020, por exemplo, pode se expandir ou não. Então, se nada for feito, as crianças podem ser expostas a mais tempo de fome, né? Então, por exemplo, a gente sabe que grandes períodos de exposição à fome afeta o desenvolvimento, então retarda o crescimento dessa criança, né? Então, afeta diretamente o crescimento físico, tem um impacto sério, grande na questão da atenção, da memória, né? Então, além disso, algumas pesquisas mostram que crianças expostas à situação de fome, elas podem ter riscos no futuro, como maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, por exemplo. Então, obesidade e desnutrição é quase que uma mesma face da moeda, sabe, Carla? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso nesse sentido, porque às vezes a família, na tentativa de não passar a fome, se alimenta muito de massas, por exemplo, e alimentos gordurosos e açúcares, e aí a gente tem obesidade infantil, que também é um risco grande para a saúde enquanto adulto, certo? Então, essas crianças expostas à fome, elas podem ter mais doenças no futuro. Então, podem ser adultos que têm uma saúde mais fragilizada no futuro, né? E além disso, Carla, a gente não pode esquecer que, como a gente pode ter um retardo no desenvolvimento cognitivo grande, né? A gente pode, digamos assim, atrapalhar as chances de futuro dessa criança. Então, uma criança que vai ter, menos desenvolvimento cognitivo, queda no rendimento escolar. Certo? Então, isso afeta diretamente as chances de trabalho dela no futuro, as chances de qualificação dela e as chances de ser um adulto saudável.
Professora, você citou a questão aí do desempenho escolar, né? Nesse sentido, a merenda que era distribuída nas escolas era fundamental, né, para o aprendizado.
Nenhuma criança tem um rendimento escolar bom com fome. E aí a gente tem, por exemplo, o fechamento das escolas, que muitas vezes ofereciam alimento para essas crianças, né? E a gente sempre agradece muito as professoras que são as primeiras a observarem quando as crianças apresentam sinais de fome. Então, algumas já em 2000, antes da pandemia, já observavam algumas crianças com sinais de fome, que chegavam na escola com fome, cansadas, sem um nível de energia suficiente para aprender.
E professora, não tem como falar de fome sem falar de saúde, e não tem como falar de saúde sem falar de economia, certo?
Bom, Carla, tem o conceito hoje de determinação social da saúde. Então, não é só os aspectos individuais que interferem em ter saúde ou ter doença. Então, todo o cenário político, econômico, social, a gente está vendo, eu acho que a pandemia, de certa forma, ela escancara muito isso, o quanto a economia, as políticas sociais estão diretamente relacionadas à saúde e vice-versa. Dessa vez, foi um evento em saúde que teve um impacto muito grande na economia, né?
E como essa relação ela se estabelece na prática?
Uma população com saúde pobre, ela impacta diretamente os níveis de desenvolvimento socioeconômico daquele país. Não há um país desenvolvido com uma grande fatia de camada da população em extrema pobreza. Então, a saúde de uma população, ela afeta os níveis de desenvolvimento econômico. Então, é importante que a gente tenha isso. Então, qualquer país que queira ser um país desenvolvido, ele precisa diminuir os seus níveis extremos de pobreza, que tenham um impacto direto na saúde da população. Se a gente tem uma população muito adoecida, nós vamos ter o quê? Mais mortalidade, mais procura pelo sistema de saúde, nós vamos ter mais gasto com a saúde. Então, é um ciclo vicioso. Você não investe em saúde, educação, programas sociais, você vai impactar diretamente no desenvolvimento econômico do seu país.
E, professora, durante a pandemia a gente ouviu aí muitos discursos inversos a isso, né? De que seria preciso priorizar a economia em detrimento da saúde. Então, isso não funciona.
Um exemplo muito que ficou muito claro nessa pandemia foi a Suécia, por exemplo, né? Então, a Suécia, ela não quis adotar medidas de restrição no país inteiro, nacional, diferente dos outros países nórdicos, né, Finlândia, Dinamarca e os outros países europeus, certo? Então, a Suécia foi muito falada, a Suécia está mantendo um bom controle da pandemia sem lockdown. Mas o que que acontece? A Suécia, hoje, nós estamos numa situação que a Suécia continua no mesmo nível ainda de restrição, certo? A economia não melhorou, muito pelo contrário, o PIB da Suécia caiu mais do que os seus vizinhos, caiu mais do que a Finlândia, Suíça, Dinamarca, por exemplo, certo? Então, os países que adotaram o lockdown, hoje já começam a sair, já começam a flexibilizar, o PIB já começa a aumentar um pouco e a Suécia ainda está em queda. E, pasme, com uma taxa de mortalidade alta. Então, só para mostrar como que, eu vou garantir a minha economia, certo? Vou garantir a economia e esperar o que vai acontecer. Esse foi um bom exemplo. A Suécia é um bom exemplo de que as medidas não foram adotadas e eles ainda estão navegando nesse nível de queda do PIB, enquanto os outros vizinhos que adotaram medidas muito restritivas já estão começando a sair da crise. Né, a Austrália, por exemplo, a Austrália adotou medidas muito restritivas e auxílio fiscal a empresários, a população, para manter a população em casa. O PIB da Austrália já começa a crescer novamente. Então, só para mostrar como que saúde e economia andam juntinhos, uma influencia a outra diretamente.
E a pergunta de R$1 milhão, né? O que fazer para livrar mais de 125 milhões de pessoas da insegurança alimentar neste momento de pandemia?
Então, Carla, a gente está num momento que é um momento de guerra, né? Que é um momento emergencial. Para a gente impactar diretamente, a gente precisa de programas sociais, de complementação de renda, geração de emprego. Claro que não é só isso, né? Mas nesse momento, se não é possível geração de emprego nesse momento, por quê? Porque a gente está em distanciamento social, né? Dito lockdown, mas nosso lockdown não é tão restritivo assim. Então, a gente precisa, sim, de programas governamentais para colocar a renda no lugar dessa que foi perdida, certo? Então, nesse ponto aí, eu digo da importância do auxílio emergencial. Porque, por exemplo, o auxílio emergencial de 2020, no valor de R$ 600, ele chegou a ser, inclusive, superior ao rendimento médio da população que vivia em extrema pobreza. Certo? A gente pode pensar assim, R$ 600 é pouco, mas R$ 600 foi muito importante em 2020 para a gente tirar 80% da população que estava em situação de extrema pobreza. Por quê? Aí, lembrando lá, a linha da pobreza a gente tem lá em torno de R$ 151, certo? Para viver no mês. Uhum. Se a gente tem um auxílio emergencial de R$ 600, isso melhorou muito as condições daquela população que estava em extrema pobreza. E aí, cortou isso em 3 meses, a gente teve novamente uma avalanche nesse sentido de perda de poder de compra.
E, professora, e agora? Como que fica com o auxílio emergencial reduzido? Ainda assim, esse auxílio continua importante?
E agora, a gente demorou novamente, né? Mas aprovamos agora, começou dia 6 de abril agora, no valor de R$ 150, certo? É pouco, bem pouco, né? Se a gente pensar que a gente teve um aumento dos alimentos, e aí a importância da gente pensar que a maior alta dos alimentos está nos alimentos essenciais, né, que são os alimentos da cesta básica, por exemplo, que impactam diretamente a vida das pessoas que precisam. Nós temos alta de alimentos, o valor do botijão de gás chegando a R$ 100, certo? Então, eu tenho R$ 100 para comprar, eu recebo R$ 150 para a cesta básica, e o botijão de gás está custando R$ 100. Certo? Então, olha a dificuldade que a gente tem aí. Mas esse 150, ele vai ajudar essas pessoas, de certa forma, ela não vai tirar a insegurança alimentar, mas pelo menos pode evitar algumas pessoas a chegar no nível grave.
É como a senhora falou que o auxílio emergencial só ele não é suficiente, né? Precisa de outras políticas para se somarem a isso, né?
Isso, Carla. E aí, uma coisa que é super importante a gente ter é isso que eu falei. As políticas sociais, as políticas que a gente chama de complementação de renda, por exemplo, né, elas precisam ser permanentes, elas precisam ser de longo prazo, elas precisam ser políticas de Estado e não políticas de governo, de um governo ou de um partido. Certo? Então, a gente precisa ter muita consciência que, por exemplo, Bolsa Família foi muito importante, é muito importante, né? Tanto que reduziu a mortalidade infantil, e agora também, Carla, infelizmente, o nosso cenário é de que a mortalidade infantil ela volte a crescer novamente por causa de todo esse cenário, né? Então, as políticas sociais, elas não podem ser só pontuais nesse momento de crise. O país, ele precisa ter uma política de Estado que pense nessa camada. Então, não só emergencial. Por quê, Carla? Senão a gente vai estar sempre andando em círculo. Sabe o cachorro correndo atrás do seu rabo? É exatamente isso, certo? Porque as crises são constantes no mundo. Não há nenhum país que não viva a crise. Se a gente não tem políticas sociais a longo prazo, permanente, para tirar essa situação da pobreza, e não só de complementação de renda, mas para gerar trabalho, qualificar essa população, investir na educação, certo? Nós vamos continuar tendo, enfrentando esses problemas permanentemente.
E nosso podcast chegou ao fim. E quem quiser e puder contribuir com a arrecadação e doação de alimentos, no nosso site www.medicina.fmg.br publicamos links de algumas campanhas e grupos que fazem esse trabalho. Confira lá. Também estamos no Twitter, @saudeconsciência. E se você quiser receber nossos programas pelo WhatsApp, manda uma mensagem pra gente. O nosso número é 031 98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmiliati, informação é saúde, e até o próximo podcast.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.